Começar nosso seminário aqui, segundo seminário de conteúdos digitais. Eu sou Henrique Faulhaber, sou o coordenador desse grupo. Eu estou acompanhando essa mesa de abertura. Acho que não preciso falar mais, ó. Tá bom, obrigado. Bom, eu estou acompanhando essa mesa de abertura pelo meu colega Carlos Afonso, que é conselheiro do Comitê Gestor representando o terceiro setor, que está aqui no papel de representante do coordenador do comitê, Augusto Gadelha. E, mais à direita, pelo Cláudio Prado, que é assessor do ministro Gilberto Gil, do Ministério da Cultura e coordenador de políticas digitais. A gente está com um problema de atraso do. Eu vou fazer um breve relato de como é que vai ser o nosso trabalho no dia, mas eu primeiro vou pedir para o Carlos Afonso para fazer a apresentação do Comitê Gestor e de como essa iniciativa de conteúdos digitais está inserida dentro da estratégia do Comitê Gestor. Por favor, Carlos Afonso.
Alô, bom dia a todas e todos. Eu sou conselheiro do Comitê Gestor, fui um dos eleitos na primeira eleição que se fez para escolher os representantes não governamentais do Comitê Gestor, e eu sou um dos quatro representantes titulares do chamado terceiro setor, que são as entidades civis sem finalidade de lucro. O Comitê Gestor da Internet é uma iniciativa de governança pioneira, é uma iniciativa de organização pluralista com envolvimento de governo e sociedade, pioneira no Brasil também. Ela é hoje considerada, a nível internacional, uma referência de governança. Há exemplos de governança da Internet em outros países que usam outras abordagens. Há muitos exemplos que não usam abordagem nenhuma, são adotadas simplesmente soluções de mercado. E essa iniciativa nasceu de um esforço muito grande, já pluralista, na década de 90, com a participação de governo, especialmente do membros do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério das Comunicações da época, em 94, 95, e da sociedade civil e do setor acadêmico. Houve um esforço muito grande de buscar uma maneira de estabelecer um organismo de governança que pudesse ter a capacidade de ouvir a sociedade para as decisões que teria que tomar. E uma das decisões que foi muito importante, que eu acho que é uma característica da nossa governança, é que se considera que os nomes de domínio brasileiros, os .br, são a identidade do país na internet como um todo. E são, portanto, um bem de toda a sociedade, não são uma mercadoria. Então, essa é uma decisão que está na raiz, no nascedouro da ideia do Comitê Gestor da Internet, em 94, 95. O Demigetico, que muitos de vocês conhecem, que é um dos patriarcas da nossa internet, ele, na época, como não havia organização nenhuma que assumisse, vamos dizer, a responsabilidade pelos nomes de domínio dos países, em quase todos os países era assim, ele foi designado pela nascente organização de governança que surgia nos Estados Unidos, que deu origem à ICANN, o guardião do .br. E ele foi um dos pioneiros que trabalhou na direção de organizar essa governança pluralista no Brasil. Então, isso eu acho que é uma característica importante que veio permeando todo o processo de desenvolvimento da governança no Brasil e que, no período de 1995, quando foi criado o Comitê Gestor, até o final de 2002, os membros não governamentais ainda eram nomeados pelo governo. A partir de 2003, houve uma mudança no regulamento, né, nas normas, e se adotou um método que abriu ainda mais, de modo que os próprios grupos de interesse participantes pudessem eleger os seus representantes no comitê gestor. E assim se fez com as associações acadêmicas, com as entidades civis, com o setor empresarial. Então, hoje nós temos um exemplo que, com dificuldades, não é perfeito. É parte de uma experiência inovadora, né, que que é uma referência, de qualquer modo, de governança pluralista de um bem, de um recurso nacional. É, o comitê gestor, ele, dada essa visão do recurso, ele entende que os valores cobrados, que são sempre os mesmos, né, seja Coca-Cola com BR ou São João Batista com BR, qualquer domínio que você puder imaginar, sempre custam a mesma coisa, é uma anuidade que se paga para manter o sistema. O que se paga? Para que se paga? Né, isso eu acho importante entender também rapidamente. Há uma estrutura por trás disso tudo, que é a estrutura que associa os nomes de domínio brasileiros aos números IP, que são os endereços reais das máquinas na internet. E isso é feito por um sistema que tem que ter uma confiabilidade absoluta, funcionar 24 horas por dia, 365 dias no ano, tem que ter conectividade perfeita, não pode falhar, porque se falhar, o endereçamento para. Então, primeiro é essa grande responsabilidade de manter esse sistema com toda a confiança possível. Muitos países simplesmente entregaram isso a uma empresa que sequer fica dentro do seu país. Por exemplo, uma empresa sueca opera um nome de domínio de vamos dizer, o ponto TV de Tuvalu, ou ponto ST de São Tomé e Príncipe, ou sueca, ou britânica, etc. Então, todos os recursos estão, inclusive, fora do país. Né? E se o país não tiver conectividade com o exterior, ele não pode nem ver a sua própria internet. Né? Então, não só isso, o comitê gestor estendeu o escopo da sua missão, foi estendido o escopo da missão ao longo dos anos, para abranger também a necessidade de buscar otimizar os recursos da infraestrutura lógica da internet, buscar, por exemplo, garantir que a conectividade entre as envolvidas no Brasil seja garantida. E isso se fez através de um projeto importantíssimo que o comitê gestor apoia, né, com esses recursos. Também apoia um centro de segurança que é considerado também mundialmente uma referência, que é o CERT.br. Tem apoiado também iniciativas na área de pesquisa de dados, levantamento de dados sobre as tecnologias de informação e comunicação no Brasil e a sociedade, né? Com foco também no desenvolvimento da internet, no uso da internet. Então, são as estatísticas mais confiáveis que nós temos hoje em dia, são as que o comitê gestor, em conjunto com entidades de pesquisa de amostragem, como o IBOP, Ipsos, e com o IBGE, através da última PNAD, o comitê gestor apoia para que se tenha dados mais confiáveis e históricos também sobre essa realidade no Brasil. Então, esses são alguns exemplos de como o comitê gestor utiliza o eventual excedente desses recursos que são arrecadados com a anuidade do nome de domínio, que cada usuário de nome de domínio paga. Isso eu acho importante entender. E esse excedente também é utilizado para prospectar iniciativas que possam ter impacto, vamos dizer, de multiplicador, né? O comitê gestor tem recursos, mas não tem recursos suficientes para fazer a inclusão digital no Brasil, ou para resolver o problema da democratização de conteúdos via internet no país. Não tem. Mas ele tem recursos para alavancar iniciativas que podem dar origem a grandes projetos e orientar projetos no sentido adequado, né? Então, além de financiar, apoiar estudos, apoiar pesquisas de amostragem, etc., né? Ele está pensando em uma política de apoio ao que a gente chama de projetos externos, que são projetos que não são do próprio comitê gestor. Por exemplo, a rede de pontos de troca de tráfego é um projeto do comitê gestor, né? Em parceria com as operadoras de infovias de backbones no Brasil. Mas há um monte de possibilidades de projetos externos, na área de conteúdo, certamente, na área de inclusão digital, que podem ser projetos que são ou projetos demonstração importantes, ou projetos alavancadores de iniciativas mais abrangentes, etc. E que o comitê gestor deseja apoiar. Para isso, ele discutiu intensamente alguns critérios para apoiar projetos, e a gente tem a esperança que ainda esse ano a gente publique o primeiro edital para receber projetos externos de entidades civis do setor acadêmico, pesquisadores individuais que tenham contribuições a dar, etc., para poder começar a ajudar essas iniciativas de maneira mais regular e sistemática. Isso a gente quer fazer com parte dos excedentes desses recursos. Outra parte dos excedentes, obviamente, tem que ficar num fundo de reserva, porque pode haver um incidente ou um acidente em que você tenha dificuldades com a rede, que precise resolver e pode ter que investir recursos pesados, né? A confiabilidade da operação do sistema hoje é tal que várias operadores de serviços similares em outros países mantêm espelhos dos seus servidores conosco aqui no Brasil, né? Se não me engano, Grécia e França fazem isso, né? E nós aqui mantemos, no Brasil, eu acho que foi o primeiro espelho latino-americano dos servidores raiz da internet, que são os servidores que endereçam, fazem o endereçamento entre nomes e números a nível mundial, né? .com, .net, etc., e ponto qualquer outro país, né? Existe uma rede de 13 servidores raiz que fazem esse endereçamento a nível mundial, que é o núcleo central do endereçamento da internet. E o Brasil foi um dos primeiros a propor um espelho fora dessa rede, e para que a rede brasileira não precise ir, por exemplo, aos Estados Unidos ou ao Japão para fazer uma consulta sobre um endereço de internet de fora do Brasil. Isso também otimiza o tráfego, reduz o tráfego nosso para fora, né, otimizando custos de rede e tudo isso. Então também houve esse pioneirismo, e é para isso também que são usados esses recursos. Eu queria destacar isso, em vez de falar sobre conteúdos diretamente, porque é importante entender como o comitê gestor funciona, qual é a origem, qual é a missão, e como ele se encaixa na possibilidade de ajudar, né, a comunidade que está preocupada com conteúdos na internet, conteúdos digitais, com recuperar acervos, etc., nesse panorama. Eu queria dar um exemplo pessoal que me tocou muito. Eu estive exilado no Canadá durante 6 anos, na década de 70. Lá fiz a minha pós-graduação, e na Universidade de Toronto havia um Centro Paulo Freire, no Instituto de Ontário de Estudos de Educação. Instituto de Estudos de Educação de Ontário. O que é reconhecido até hoje como o melhor acervo da obra de Paulo Freire no mundo. Não há nada que espelhe aquele acervo no Brasil. Não há nada que se aproxime àquilo no Brasil. Desafios como esse, eu acho que quem pensa em conteúdos digitais na internet brasileira tem que enfrentar. Nós não queremos retirar isso lá de Toronto. Nós queremos ver como nós temos acesso integral àquela preciosidade que nós não fomos capazes, por razões políticas ou por razões técnicas ou o que seja, de fazer no Brasil, né? Então, esse é um exemplo de muitos outros que nós vamos encontrar por aí. E eu queria dar também uma nota importante, porque é um evento que vai acontecer em muito breve, daqui 3 meses. O comitê gestor está sendo um participante importante do Fórum de Governança da Internet, que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 12 a 15 de novembro. É um fórum que é decorrência da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, organizado pelas Nações Unidas para seguir o debate sobre a governança na internet a nível mundial. O primeiro foi realizado em Atenas, em outubro do ano passado, e agora vamos ter este agora aqui no Rio, em novembro. É um espaço pluralista, em que estão propostas 60 oficinas de trabalho, e das quais, claro, vai haver uma redução das que vão ser efetivamente, vamos dizer, homologadas pelo evento, né? E propondo todo tipo de tema relacionado à governança da internet, que vão de direitos humanos, direito à privacidade, direito à liberdade de conhecimento e infraestrutura lógica, a interconexão, os custos de interconexão entre países, etc. Esse evento, qual é a importância dele? Que é um espaço onde todos os setores têm a oportunidade de expressar suas posições, apresentar suas propostas através dessas workshops ou nas plenárias, e isso vai acabar, de algum modo, em um relatório final que vai ser produzido ao final do evento. Então, eu queria destacar a importância disso. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, ali no Barra, um hotel novo que tem Windsor Barra, né? Eu espero que todos vejam com atenção esse processo. Já há um sítio web em português e inglês sobre o evento, e eu posso inclusive passar para vocês o endereço. A Mariana tem o endereço do sítio web, que estão todas as informações. O registro para participar no evento já está aberto, a possibilidade de se registrar para participar do evento. Eu acho que todas as comunidades que se interessam por qualquer tema relacionado à internet devem prestar atenção nisso. Tem um link na home do CG, exatamente. Dali você já pode ir para o site do IGF. Alguma coisa mais que eu deveria dizer e não disse?
Não, acho que não.
Tá bom?
Obrigado.
Obrigado.
Bom, obrigado, Carlos Afonso. Eu vou fazer uma apresentação breve do que vai ser nosso dia. A programação que você recebeu, que está na pasta, não coincide exatamente com a programação que temos aqui. Teve algumas mudanças de nomes, né? E eu queria explicar um pouco da dinâmica do processo. Eu estou sendo ouvido bem aí no fundo, Curamoto? Está tranquilo? Eu queria dizer o seguinte, esse evento, assim como o do Rio de Janeiro, o de São Paulo, está sendo transmitido pela internet, na página do CGI, então a gente está tendo uma audiência, isso foi divulgado pela imprensa, particularmente pelos veículos especializados nesse tema de cultura e conteúdos, né? Então a gente provavelmente vai poder abrir espaço para alguma intervenção por e-mail para quem está nos assistindo pela internet. Outra coisa é que nós desenvolvemos, desde o começo desse trabalho, no mês de junho, desse ciclo de seminários e debates, um sítio na internet que vocês têm acesso, que vocês foram convidados para participar desse debate, como representantes de instituições relacionadas ao tema. Então, eu estimulo realmente que esse site seja visitado, porque lá está depositado não só as transcrições das falas do seminário anterior, assim como vídeos e depoimentos que a gente está tomando eventualmente no corredor aqui. Alguns de vocês vão ser procurados aí pelo pessoal da organização pela Laura, para dar depoimentos sobre o tema, para poder enriquecer o nosso ambiente online. Então, eu realmente sugiro que, uma vez terminado o seminário, a discussão não termina aqui, esse é um processo, né? A gente, no final do dia, deve trabalhar numa minuta de um memorando de entendimento entre as instituições, porque, como o Carlos Afonso falou, o Comitê Gestor, no seu planejamento estratégico, entendeu que deveria tratar dessa questão de conteúdos, de serviços, e colocou isso como um investimento estratégico do próprio Comitê Gestor. E a gente, estando aqui nesse processo de seminários e consultas e conversas, a gente está procurando ouvir os interlocutores, os atores que atuam nesse espaço, para poder fazer os melhores projetos naquilo que é prioritário. Quer dizer, essa é a razão pela qual a gente está reunido aqui hoje. Eu não vou me estender muito, assim, eu tenho alguns slides aqui, eu vou passar rápido, até porque o tempo, já estamos com o tempo estourado, e eu não quero estourar o horário do dia, então vocês me desculpem se eu vou passar um pouco rápido, mas eu vou tentar só passar rapidamente o que a gente pretende fazer e como é que vai ser nosso dia hoje. Bom, então os nossos objetivos são esses aí, né? Subsidiar o CGIBR nesses investimentos que a gente quer fazer, ouvindo aí a sociedade. E a gente procura, nessa iniciativa, com a iniciativa de apoiar projetos estruturantes, articular iniciativas em âmbito público e privado. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que esse investimento que o gestor pode fazer não é um investimento que vá ser o único vetor para poder desenvolver essa área, que é uma área super importante e que exige investimentos de outros atores também. Então, por isso a gente convidou aqui Petrobras, BNDES, fundações privadas, porque Unesco, enfim, a gente entende que os recursos e capital intelectual necessários para fazer projetos como esse não se restringe ao Comitê Gestor. O Comitê Gestor, como uma entidade pluralista que reúne sociedade e governo, está aqui mais na função de fazer o meio de campo e articular essas diversas entidades no sentido de podermos trabalhar juntos. Só listando rapidamente aí as entidades que estão aqui representadas, eu não vou ler, mas vocês podem ver que é bastante importante. Temos aí desde sites, instituições privadas, empresas, governo, banco de fomento, IBICT, órgãos do Ministério de Ciência e Tecnologia relacionados à ciência da informação, o próprio Ministério das Relações Exteriores, uma vez que esse projeto não foi falado, mas desde o seu início, a gente imagina que a gente deve articular essas iniciativas com iniciativas relacionadas a outros conteúdos culturais de países de língua portuguesa, não só do Brasil. A gente tem estado em contato com o Itamaraty. Infelizmente, o embaixador Samuel não pôde vir, que é o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, mas ele leu o projeto, está acompanhando o que nós estamos fazendo. Nós temos um observador, um conselheiro do Ministério das Relações Exteriores no comitê gestor, que está fazendo a ponte com o comitê gestor e o grupo que trata especificamente do relacionamento com os PALOP, os países de língua portuguesa. Enfim, entidades de classe, escolas, Globo, o IPSU, que está conosco aqui na coordenação desse processo, desses seminários, Pireme, PUC, Poli, Calandra, universidades, enfim, estamos aqui representados aí um escopo bastante amplo de entidades que estão vinculadas ao tema, seja pelo lado acadêmico, seja pelo lado empresarial, seja pelo lado de governo, seja pelo lado de fomento à cultura, etc. Bom, então o que a gente está no convite, mas eu vou repetir, né? O que a gente até agora definiu como fundamental para seguir adiante nesse processo? A questão da seleção de acervos e coleções, quer dizer, a quantidade de material online disponível é pequena ainda. Temos o problema de mesmo pequena, difícil visibilidade, quer dizer, temos de tudo, temos desde páginas escritas em web isoladas, em HTML, até sistemas mais complexos que estão em banco de dados, instituições que fizeram alguns investimentos importantes, mas, de maneira geral, a gente diz o seguinte: acha que tem pouca coisa que está online na internet e o que tem está pouco visível, né? Então, a seleção e o trabalho em cima daquilo que já existe, a seleção de novos objetos a serem digitalizados e o trabalho no sentido de fomentar maior disponibilização ou melhor acesso àquilo que já existe é um passo importante a ser discutido. Eu acho que vai ser discutido através dos vários painéis do dia. A questão de mapeamento dos conteúdos relevantes, acho que eu falei de certa maneira, né? A questão da adoção de padrões para interoperabilidade, quer dizer, como os conteúdos que existem estão cada um formato diferente, porque as instituições têm trabalham com seus próprios métodos de trabalho, e a gente sabe que muito do que é produzido, particularmente de cultura contemporânea, aí nos pontos de cultura dos vários projetos de inclusão do governo e do Ministério da Cultura, essas informações vêm para a rede praticamente sem catalogação ou sem indexação nenhuma, porque o processo mesmo de geração de produção desse conteúdo, ela é feito de uma forma muito dinâmica e não segue uma regra do museu ou de uma biblioteca. Então, a gente tem que, nesse processo aqui, a gente tem que conviver esses diversos tipos de acervo, sejam desorganizados, sejam mais organizados, mais diversas formas, e a maneira de trabalhar com isso é poder trabalhar não só com padrões. Para usar isso aqui. Uma parte da nossa discussão na parte de tecnologia será sobre essa questão de padrões, no sentido que os padrões são importantes para poder, se não normatizar a maneira de trabalhar os acervos, mas pelo menos apontar uma forma que possa ser utilizada particularmente pelos acervos novos que vão entrando. Uma outra questão que é bastante colocada nas discussões tem sido a questão da busca, né? A gente usa muito Google, o Google se tornou quase que um sinônimo de busca, mas a gente acha que nesse processo de busca de conteúdos culturais e digitais na internet brasileira, a gente deveria investir esforços em ter um mecanismo apropriado e especializado que pudesse dar conta da riqueza de acervos que a gente tem, que absolutamente os. Gente, é a questão do apoio à produção contemporânea, porque a gente tem muito conteúdo que já nasce digital de produção contemporânea. Eu acho que o Cláudio Prado, quando for falar dos projetos do Ministério da Cultura, acho que ele vai poder enfatizar bastante algumas iniciativas importantes que o Ministério da Cultura está fazendo nesse sentido. Um projeto como o nosso de tentar cobrir essa gama vasta de conteúdos digitais, naturalmente deve incluir essa produção contemporânea que já nasce digital.
Outra questão importante, vamos ter um painel na parte da tarde, é a questão da propriedade intelectual. A gente já verificou aqui, já tivemos uma discussão lá já em São Paulo sobre as barreiras que a legislação atual brasileira estão impondo sobre a questão da propriedade intelectual e a dificuldade de levar muitos conteúdos para a web por conta desses diversos direitos que os autores têm, um cipoal complicado de legislações. Então, vai se falar um pouco nessa mesa, não só da necessidade de revisão do modelo, como também da possibilidade de novos modelos de negócio, porque a gente, é lógico que a gente olha para os domínios de conteúdo de domínio público, mas, naturalmente, a gente não pode excluir os conteúdos que têm propriedade intelectual. Então, a gente tem que ver maneiras de compatibilizar e tornar viáveis a participação desses conteúdos também. E, se necessário, eu acho que necessário, claramente, com a criação de modelos de negócio para poder viabilizar essa participação desses conteúdos pagos. Outra coisa seria a estimulação da estímulo da cadeia de produção. Quer dizer, nós estamos falando de digitalização, indexação, catalogação, disponibilização, fomento. Então, toda uma cadeia de produção vinculada a conteúdos que deve ser estimulada. Eu acho que os atores que estão aqui atuam em algumas dessas cadeias. Eu acho que faz parte do processo pensar como um projeto que tem que ter vida longa, que tem que se autossustentar, pensar nessa cadeia e estimular o empreendedorismo nessa área. O BNDES tem um departamento específico de economia da cultura e eu acho que ele pensa muito nessa questão ainda. Estimula a colaboração em redes, quer dizer, a internet oferece um mecanismo fabuloso de você, através da própria rede, ajudar a reindexar indexar os documentos, através do próprio uso, mapear onde estão os conteúdos importantes, aproveitar da experiência do usuário, de professores, de usuários que estejam utilizando esse material para objetivos de educação, para poder enriquecer o próprio material através do seu reuso. E, finalmente, vocês já têm acesso no site, a gente vai distribuir, que vai ser o tema do nosso último painel, um minuto de memorando de entendimento em que as entidades aqui presentes vão ver se a gente consegue concordar sobre os pontos básicos que a gente deve trabalhar no sentido de orientar os editais e projetos que o Comitê Gestor vem investir. Bom, a sessão de abertura é essa que nós estamos aqui, né? Já estamos atrasados. Em seguida, a gente vai ter um painel de... Espera aí, eu pulei. Na verdade, está faltando um painel intermediário, que é um painel de acervos. Meus slides eu cortei, mas eu lembro de cor. Em seguida, esse painel de abertura, vamos ter o painel de acervos, que vão ter os representantes. Vamos ter o Hermano Viana, representando o site Overmundo, que é um projeto importante, apoiado pela Petrobras, pelo Ministério da Cultura. O Júlio Vorkman, do Porta Curta Petrobras, um site também importante aí do setor de audiovisual, de curta-metragem, e o João Portinari, da Fundação Portinari, um projeto aí já consagrado, pioneiro no levantamento da obra do Portinari. Depois, a gente vai fazer o painel de educação. O painel de educação a gente não fez em São Paulo, a gente sentiu falta, porque esse projeto a gente pensa que uma das linhas prioritárias desses investimentos, desses projetos que estão sendo feitos, é para o uso na educação básica, né, e na educação formal e não formal. Então, a gente convidou alguns educadores para falar conosco aqui hoje, para fazer um painel de como é que eles entendem que a tecnologia pode ajudar, a tecnologia e esse tipo de projeto de digitalização e de articulação de instituições para ampliar a presença da cultura brasileira na rede, pode ser utilizada pela educação. Então, a gente convidou temos três panelistas aqui. Houve uma mudança de nome, que vocês podem ver em cima, a Ana Cristina está substituindo a Carmen Prata. Carmen Prata, infelizmente, não pôde vir. Na parte da tarde, temos o almoço programado de 12h30 às 14h, e na parte da tarde temos a sessão de tecnologia com quatro representantes do IBICT, da UF, da Softex e da Calandra. Às 15 horas, um painel de propriedade intelectual com representantes da FGV. Quem vai vir é o Carlos Afonso e não o Ronaldo, como estava previsto, que o Ronaldo não pôde vir aqui, né, hoje, porque ele tinha outro compromisso, o John Forman, da RioSoft, e a Angeline, do Mink. E no final, depois de um intervalo para o café, tem uma discussão do memorando de entendimento. Bom, eu botei aqui os dados aí do ambiente online. Esse ambiente online é CG Conteúdo, CG IBR, onde todos esses trabalhos vão estar armazenados, tanto vídeos quanto depoimentos. E temos aí embaixo, para quem está na internet e quiser mandar e-mail, seminario@cgconteudocgibr é o e-mail da organização. E, então, a gente está recebendo, caso alguém que esteja na internet queira participar ou queira mandar alguma questão, a gente, na medida do possível, a gente vai tentar aproveitar esses inputs que vêm de fora. A ideia desse seminário é que ele seja bastante dinâmico. A gente está querendo abrir pelo menos 10 a 15 minutos por painel para intervenções da plateia, né? Espero que o dia seja proveitoso. Vou passar a palavra então para o Cláudio Prado, que está representando aqui o Ministério da Cultura, para fazer a intervenção dele. Obrigado.
Bom dia a todos. Bom dia, Henrique. Alô, da Comissão de Trabalho e Conteúdo do Comitê de Gestão da Internet, senhores participantes desse seminário, internautas, ligados, plugados. Bom dia. Gostaria de agradecer em nome do ministro Gilberto Gil e do secretário executivo do MINC, Juca Ferreira, que não pode estar presente nesse evento, o convite para participar desse segundo encontro do seminário sobre conteúdos digitais na internet. O Ministério da Cultura entende que é extremamente oportuno que o Comitê Gestor da Internet no Brasil promova esse seminário no momento que vivenciamos fenômenos globalizantes como a convergência das mídias e o advento da TV digital, que trazem à tona a questão da produção de conteúdos culturais em língua portuguesa no ambiente digital. Há, por isso, uma enorme demanda por conteúdo no curto prazo. E, obviamente, a óbvia convergência entre TV digital pública e internet, que é uma grande discussão que precisa ser levada. Acreditamos que a internet venha a ser um valioso meio para ampliar o acesso da nossa sociedade ao repertório cultural do Brasil e da humanidade. A nossa participação nesse evento é fundamental, uma vez que o Ministério da Cultura reconhece seu papel e sua função determinantes na produção e difusão de conteúdos digitais em língua portuguesa. Entendemos que o país necessita de uma política cultural que torne nossa sociedade não apenas consumidora, mas também produtora de conteúdo na internet. O upload, tão ou mais importante do que o download. Download é consumista, muitas vezes, e se confunde com o consumismo, e o upload precisa ser incentivado, precisa ser trabalhado. O upload na frente do download. O próprio programa do seminário indica a importância da participação do Ministério da Cultura, pois os acervos culturais e os conteúdos digitais da educação são, por excelência, matéria ou competência direta na nossa pasta, ou sobre a qual dedicamos a importância basilar. Por outro lado, os temas dos três primeiros painéis apontam para o último painel desse evento, isso é a propriedade intelectual, cuja aplicação para conteúdos culturais, o direito autoral, também é assunto de competência do Ministério da Cultura. Por exemplo, se pensamos no tema da digitalização de acervos culturais, a primeira questão que devemos levar em conta é que, no ponto de vista da legislação autoral, digitalizar significa reproduzir, o que é um dos direitos patrimoniais dos autores e das obras intelectuais. Isso significa que, para digitalizar conteúdos culturais que se configurem como obras intelectuais protegidas por direitos de autor e direitos conexos, como filmes, músicas e textos literários, que ainda não tenham caído no domínio público, deve-se obter autorização prévia dos titulares dos direitos autorais que, em tese, poderiam exigir retribuição monetária pela autorização. O problema torna-se mais complexo se levarmos em conta que determinados tipos de obras, como as musicais e as audiovisuais, podem ter uma miríade de titulares de direitos para cada obra, o que dificulta em muito ou até mesmo inviabiliza a implantação de políticas públicas de digitalização de acervo. Eu queria fazer uma pausinha aqui, que eu não aguento, para falar que o ministro Gilberto Gil disse várias vezes que uma das coisas que o levou a assumir o ministério foi quando ele descobriu que ele não era dono da sua obra. E ele batalhou durante muitos anos contra essa miríade de direitos e hoje, prestes a batalha final de regravar 300 de suas músicas para poder disponibilizá-las na internet, porque a gravadora com quem ele tem contrato é dona dos direitos fonográficos e, portanto, ele não pode disponibilizar as músicas dele. E ele vai fazer isso em breve. E está participando nesse momento, nas suas férias como ministro na Europa, numa turnê que chama-se Banda Larga. Eu convido vocês a dar uma olhada no blog. Eu não lembro do endereço lá, mas busquem aí Banda Larga, mais Gilberto Gil, vocês vão achar centenas de filmes. O show do ministro, o show do Gil, começa com uma vozinha careta, que normalmente começa um show, é proibido fotografar, é proibido, dizendo fotografem, usem, liguem seus celulares, filmem, mandem para nós. E vocês vão ver centenas de filmes sobre o show da Banda Larga, com comentários, com gente participando no mundo inteiro, e o discurso da política digital, política cultural do ministro como artista sendo feito, sendo discutido na internet, que é uma coisa extraordinária que está acontecendo. É interessante dar uma olhada. Voltando aqui para o texto. Por outro lado, é necessário nos perguntar qual o objetivo de se digitalizar acervos culturais. Se o objetivo é disponibilizar tais conteúdos na internet, esbarramos novamente na legislação autoral que estipula ser prerrogativa dos titulares de direitos autorais realizarem tal disponibilização. O mesmo fenômeno podemos encontrar em graus variados no tocante à interoperabilidade de padrões de gestão de conteúdos. Nesse sentido, o Ministério da Cultura entende que um dos pré-requisitos de qualquer política de digitalização de acervos e de disponibilização de conteúdos digitais na educação é a reforma da Lei Autoral Brasileira, processo que estamos em vias de deslanchar e que envolverá ampla consulta à sociedade, seja por meio de uma série de seminários relacionados ao tema, seja por meio do lançamento no Fórum Nacional de Acesso à Cultura e ao Conhecimento, que anuncio agora aos senhores. O Ministério da Cultura realizou recentemente o Fórum Nacional de TVs Públicas, reunindo representantes do campo público de televisão, do governo federal, do Congresso Nacional e da sociedade civil, com o objetivo de promover ampla discussão sobre a TV pública e seus desafios no cenário da comunicação social contemporânea. Por ocasião do evento, o ministro Gilberto Gil comentou que a iniciativa do governo pretendia reunir vozes sonantes e dissonantes, que se manifestavam sobre a necessidade de fortalecimento de um setor público da televisão no país, do setor, e que cabia ao Estado brasileiro um papel de articulador deste debate. Com o intuito de permitir a ampla inclusão de todos os interessados no debate, o fórum foi realizado em 3 etapas. A primeira, diagnóstico dos diversos segmentos; a segunda, grupos temáticos de trabalho para aprofundar a discussão; e a terceira, plenária final para consolidação das discussões. Será seguido nos modos do Fórum Nacional de TVs Públicas, que realizaremos o Fórum Nacional de Acesso à Cultura e ao Conhecimento, que aprofundará os debates deste evento e promoverá a integração de políticas de Estado estratégicas, como a tecnologia, a produção e distribuição de conteúdos culturais, a propriedade intelectual, a língua portuguesa e a questão educacional. Dentre os temas que pretendemos debater estão a digitalização de acervos, o direito autoral, o Open Livro, a leitura, as máquinas de busca, a educação na era digital, o acesso ao conhecimento científico, o Library 2.0, a economia do digital, experiências privadas, políticas públicas. Ainda esse ano, divulgaremos amplamente para a sociedade e a todos os interessados e atores envolvidos a programação completa desse evento. Será por meio de eventos como este que participaremos do fórum, que anunciamos o programa, que participamos do fórum e que anunciamos o programa de seminário sobre direitos autorais, que esperamos propor a reforma da lei autoral. Como exemplo, uma revisão poderia inserir no diploma legal a permissão para a realização da digitalização de obras sem necessidade de autorização prévia, ou tornar possível a disponibilização de conteúdos culturais produzidos com recursos públicos na internet, desde que não prejudique a sua exploração comercial pelos titulares de direito. Isso é um cancro na realidade brasileira. Dinheiro público que se torna propriedade privada depois. Uma outra questão preocupante que não poderíamos deixar de mencionar é a proliferação das mídias tecnológicas de proteção nos mais variados tipos de mídias digitais. Essas medidas, ao criptografar determinado conteúdo digital protegido por direitos autorais, podem impedir o acesso ao domínio público e ao exercício de nossas já escassas limitações e exceções aos direitos autorais, isto é, as prerrogativas dos cidadãos, de utilizar as obras intelectuais sob determinadas condições. Além disso, podemos impedir o acesso e o uso até mesmo de conteúdos cujos autores liberaram a sua utilização por meio de novas formas de licenciamento autoral, como é o caso do Creative Commons. Nesse sentido, toda a questão da geração e disponibilização de conteúdos culturais na internet podem se ver comprometida se as medidas tecnológicas de proteção prosperarem para todo o ambiente digital, desestruturando o necessário equilíbrio que deve haver na seara autoral entre os direitos conferidos aos autores e demais titulares e os direitos dos membros da sociedade de terem acesso à cultura, à educação, à informação e ao conhecimento. Este, portanto, é outro tema que devemos rever em nossa legislação autoral, no sentido de possibilitar relações mais justas e de acordo com nossa realidade social, econômica e cultural. Por fim, gostaria de mencionar uma outra forma de alcançar este equilíbrio que mencionei, que tem sido desenvolvida no âmbito do Ministério da Cultura, sem necessidade de qualquer alteração de normativos legais. Trata-se do programa Cultura Viva, com seus pontos de cultura, que funcionam como laboratório da democratização dos meios de produção cultural por meio de um estúdio multimídia em plataformas de acesso e produção, tanto para a fruição da cultura quanto da produção da cultura em si, usando plenamente as possibilidades de interatividade da internet. Nesse programa, centenas de comunidades periféricas brasileiras estão tendo a oportunidade de se tornarem autônomos no uso de tecnologias digitais livres, um processo que tem se revelado extremamente rico e que tem sido elogiado em todo o mundo por seu pioneirismo. Esse é um exemplo onde a gente descobriu que as comunidades periféricas, nós estamos levando ferramentas digitais, ferramentas do século XXI, para comunidades que ainda vivem em realidade do século XIX, e que a gente descobriu que eles entendem muito mais rapidamente o século XXI do que o primeiro mundo. O salto do século XIX para o século XXI é uma experiência concretizada, não é figura de retórica, não é metáfora, é o que está acontecendo nas periferias brasileiras, que começam a se apropriar tanto do software como do hardware, como das possibilidades de tecnologia, no sentido de usar o ciberespaço como novo oxigênio, como novo horizonte, novas possibilidades de conhecimento e de produção das realidades locais, produções da cultura local, produção localizada. Isso é um exemplo extremamente interessante. O Ministério da Cultura entende que a experiência de cultura digital nos pontos de cultura pode ser um exemplo e um importante ponto de partida para as discussões que o Comitê Gestor da Internet no Brasil lançou com eventos como este sobre conteúdos digitais em língua portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Cláudio.